Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Parte 5. Reyes, de chapéu no alto da cabeça, estavam de pé com a bengala nas... As cocotes desciam loucas e soltavam munguichos, que ninguém entendia. Das galerias lhes trovejava um barulho infernal, e por entre aquela descarga atroadora, só o nome do idolatrado acrobata sobresaía, exclamado com delírio por mil vozes. Escoxa Olimpia sentiu-se aturdida. O pai, no intimo, arrependia-se de lhe ter feito a vontade, consendo em levá-lo ao circo. Mas o médico recomendara tanto que não a contrariassem, e ela havia mostrado tanto empenho no capricho de ir aquela noite ao Politeama. De repente, um grito unisono partiu da multidão. Estalaram as palmas com mais ímpeto, choveram chapéus, arremessaram-se leques e ramalhetes. Scott havia repreaparecido. Bravo, Scott! Demônio 189, e os aplausos recrudesceram ainda. O ginasta que entrara de carreira, parrou em meio da arena, aprumou o corpo, sacudiu a cabeleira anelada, e voltando-se para a direita, para a esquerda, atirava beijos, sorrindo, no meio daquela tempestade gloriosa. Depois de agradecer, estalou graciosamente os dedos e retirou-se de costas, a dar cambalhotas no ar. Desencadeou-se de novo a fúria dos seus admiradores. E ele teve de voltar a matar a cena ainda uma outra, e outra, cada vez mais triunfante. Olímpia, entretanto, com a cabeça pendida para a frente, o olhar fito, os lábios entreabertos, dir-se-ia hipnotizada, tal era a sua imobilidade. O pai tentou chamá-la à conversa, ela respondeu monossílabos. Vamos embora. Na segunda parte do espetáculo, a moça 190 demônios o parecia divertir-se. Não despregava a vista de Scott, a quem cabia a melhor parte dos trabalhos da noite. O mais famoso era a sorte dos voos. Consistia em dependurar-se ele de um trapezio muito alto, deixar-se arrebatar pelo espaço e, minoeio do trajecto, soltar as mãos, dar uma cambalhota e ir agarrar-se a um outro trapezio e o que o esperava do lado oposto. Cada um destes saltos levantava sempre uma explosão de bravos. Scott havia feito já, por duas vezes, o seu voo arriscado, faltava-lhe o último e o mais perigoso. Diferençava este dos primeiros em que o acrobata, em vez de lançar-se de frente, tinha de ir de costas e voltar-se no ar, para alcançar o trapezio fronteiro. O brólico palpitava ansioso, até que Scofinal assomou-o no alto trampolim armado nas torrinhas, junto ao tecto. Cavou-se logo um fundo silencio nos espectadores. Os corações batiam com sobre demônios 190 e um salto, todos os olhos estavam cravados na esbelta figura do esta, que, lamu em cima, nas suas roupas justas de meia, afigurava a estátua branca de uma divindade ou implique. Destacava-se-lhe bem o largo peito, hercúleo, guardado pelos grosbrossos braços nus, em contraste com os rins estreitos, mais estreitos que as suas nervosas rochas, cujos músculos de aço se encapelavam ao menor movimento do corpo. Com uma das mãos ele segurava o trapezio, enquanto com a outra limpava o suor da testa. Depois, tranquilamente, sem o menor abalo, prendeu o lenço na sua cinta borra babada de lentejoulas, voltou-se e fregou os pés nas palmas das mãos e agarrou com ambas o braço do trapezio. Ouvia-se a respiração ofegante do público. Scott sacudiu o trapezio, experimentando-o, puxou-o contra o colo e deixou-se enfim arrebatar por ele de costas. 190, em meio de cirmo do circo, desprendeu-se, gritou. Op! Deu uma volta no ar e lançou-se de braços estendidos para o outro trapezio. Mas o voo fora mal calculado e o acrobata não encontrou onde agarrar-se. Um terrível bramido, como de 100 tigres rasgassem a um tempo o coração, echoou por todo o teatro. Viu-se a bela figura de Scott um instante solta no espaço, virar para baixo a cabeça e cair na arena estatelada com as penas abertas. O recinto do circo encheu-se logo. Nos camarotes mulheres desmaiaram, em gritos, algumas pessoas fugiam espavoridas, como se houvesse um incêndio. Outras jaziam paulidas, a boca aberta e a voz gelada na garganta. Ninguém mais se entendia, rinhas passavam uns por cima dos outros, numa avidez aterrada, disputando ver-se com, seguiam distinguir o acrobata. Este, todavia sem acordo e quase sem vida, agonizava por terra, a vomitar sangue. Demônio 193 e Olimia lívida, trêmula, estonteada, quando deu por si achou-se, sem saber como ao lado do moribundo. Ajoelhou-se no chão, tomou-lhe a cabeça no regaço, e vergou-se toda sobre ele. procurando sentir nas faces frias o derradeiro calor de aquele belo corpo escultural e másculo. E desatinada, ofitagante, apalpava-lhe o peito, o rosto, a bronze e a carne dos braços, e com um grito de extrema agonia, molhava a boca no sangue que ele expelia pela boca. Scott teve um estremecimento geral de corpo, contraiu-se, vergou a cabeça para trás, volveu para a moça os seus límpidos olhos comovidos, agora turvados pela morte, descerrou os dentes e, num arranco supremo, soltou o gemido derradeiro. E o corpo do acrobata escapou das mãos finas de Olin Imp, inanimado. A luz mural, o madeireiro, o madeireiro. Sua ama está em casa, rapariga.
Está, sim, senhor. Tenha bondade de dizer quem é. Diga-lhe que é a pessoa e ela escapará para jantar.
Ah! Pode subir, minha ama, vem já. Entrei e reconheci a saleta, onde eu dantes fora recebido tantas vezes pela viuvinha do general. Quanto à recordação, vira uma noite no clube de regatas, apresentou-me a um jornalista então em moda. Dançamos e conversa 198 demônios-mos muito. Ao despedir-nos, ela, com um sorriso prometedor, disse que costumava receber às sextas-feiras os amigos em sua casa e que eu lhe aparecesse. Fui, e um mês depois éramos mais do que amigos, éramos amantes. Adorável criatura. Simples, inteligente, meiga. No entanto, o meu amor por ela fora sempre um tanto frouxo e preguiçoso. Aceitava e desfrutava sua ternura como com quem obceita um resseco de cortesia. Teria eu, porventura, o direito a recusá-la. Mas assim como nasceram, acabáramos nossos amores, uma ocasião cheguei tarde demais à entrevista, de outra vez lá não fui. Depois esperei e aí ela não se apresentou, até que um dia, quando dei por mim, repa do rei que já não era seu amante. 6 meses já lá se iam. Depois disto, e eis que uma bela manhã, abre levantar-me da cama, entregaram-me uma carta. Era ela, demônio 199, meu amigo. Sei que conserva as minhas cartas e piço-lhe que mans restitua. Venha jantar comigo, mas não se apresente sem elas. E um caso sério, acredite, são 20. Não me falte, conte com a estima de quem espera merecer-lhe este último obsequio. Afianço que será o último. Sua amiga Latira, para que diabo quereria ela suas cartas? Teria receio de mostrar-se a alguém. Impossível. Principiavam-me estas considerações, quando se rasgou a cortina da saleta e a viuvinha do general surgiu defronte de mim. Com efeito, disse ela, só assim o tornaria a ter em minha casa. Bons olhos o vejam. 200 demônios, beijei-lhe a mão. Trouxe, perguntou. Suas cartas? Pois não. Ele bem sabe que para mim as suas ordens são sagradas.
Bem, sentamo-nos ao lado um do outro.
Ela recém ia uma combinação agradável de nampão e sabonete em inglês. Tinha um vestido de linho enfeitado de rendas, e na frescura aveludada do seu colo destacava-se um medalhão de ônix. Então, que fantasia foi essa?
Interrogue,
depois de um silêncio em que nos contemplamos com o mesmo sorriso. E no íntimo já estava gostando de haver lá ido. Achava-a mais galante, quase que me parecia mais moça e mais bonita.
Que fantasia!
A de exigir as suas cartas. Ela fez do seu meio sorriso um sorriso inteiro. Tinha receio de que alguém as visse. Demônios 201, guntei, tomando-lhe as mãos entre as minhas.
Não.
Suponho incapaz de tal baixeza. Mas para que deixá-los lá? Está tudo acabado entre nós. E retirou a mão. Eu cheguei-me mais para ela. Laura soltou uma risada. Você é de ser sempre o mesmo. Não se lembraria de mim se não recebesses o meu bilhete agora. Tipo, não digas tal, que é uma injustiça. Espere, tire a mão da cinta. Tenha juízo. Já não te mereço. Dei que vás um passado e tratemos do futuro. Eu quero que você seja meu amigo. Dizendo isto, erguera-se fora abrir uma janela que despejava sobre o jardim. 202 demônios. Está então tudo acabado, tudo. Inquire, erguendo-me também, e envolvendo-me no meu desejo, que ela ia agora reviver, maior do que nunca. E que incontestavelmente o demônio da viuvinha estava muito mais apetitosa. Nunca tivera aqueles ombros, aquele sorriso tão sanguíneo e aqueles dentes tão brancos. Seus olhos ganharam muito durante a minha ausência, estavam mais humidos e misteriosos, e quasi brejeiros. O seu cabelo parecia-me mais preto e mais lustroso, sua pele mais pálida, com uma cheirosa frescura de magnolia. Todos os seus movimentos aqui riram inesperada sedução,
O seu quadril havia enrijado de um modo surpreendente. O seu colo tomara irresistíveis e que meus olhos cobiçosos não se fartavam de beijar.
Então tudo ababado, hein?
Tudo.
Tu.
Demônios 203.
Para o início.
Para sempre. Você assim o quis, meu amigo, queixe-se de si. Ia lançar-lhe as mãos e fechá-lo a não abraço ela. Porém, desviou-se, ordenando um rime com um resto muito sério que contivesse. Puxou duas cadeiras para junto da janela e pediu-me que a ouvisse com toda a atenção. Sabe por que lhe exige as minhas cartas?
Por quê?
Porque vou casar.
Como? A senhora disse que quer casar-se?
Dentro de 2 meses.
Com quem, Laura?
E fui também eu muito sério.
Com um negociante de madeiras.
O marereiro. Ela meneou afirmativamente a cabeça. 204 demônios e eu fiz um trejeito de bibico com os lábios e pus-me a sacudir a perna.
Que quer você?
Uma senhora nas minhas condições precisa casar.
Ora esta, um madeireiro.
Ó que me ama muito mais do que Vodé me amou. Tanto assim que está disposto a fazer o que vez nunca teve a coragem de imaginar sequer. Juro-lhe, meu amigo, que saberei merecer a confiança de meu marido. Serei em virtude o modelo das expulsas.
Olhei-a de certo modo.
Não seja tolo, disse ela em resposta ao meu olhar. E fugiu lá para dentro, sem consentir que eu a acompanhasse. Só nos tornamos a ver 30 minutos depois, já à mesa do jantar.
E as cartas? Reclamou ela.
Tirei o maço do bolso, desatei-lhe a fiti Demônios 205 em a cor de rosa que o atava, contei as cartas, estavam todas as 20 metodicamente numeradas, com as competentes datas em cima escritas em letra boa. Mas não tive ânimo de entregá-las.
Disse, trago-lhe-as noutro dia, se as restituir agora, que pretexto possi ter para voltar cá.
Como isso não é de cavaleiro?
Não sei.
Quem lhe mandou ficar mais sedutora do que era?
Está então disposto a não entregar as minhas cartas.
E até servir-me delas como arma de vingança.
Laura franziu a sobrancelha e mordeu os bimbeiços.
Tínhamos já cruzado o talher da sobremesa e bebíamos, calados ambos, a nossa taça de champagne. O silêncio durou ainda bastante tempo. 206 demônios,